Você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar de uma coisa aqui que é muito falada pelas empresas, mas pouco praticada, que é a formação de uma comunidade em torno da marca. E eu vou trazer um case, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Madu Ramos. Madu trabalha na Ata, que é uma PropTech, né? Ou seja, uma empresa de tecnologia no ramo imobiliário, e a Ata atua com uma plataforma de distribuição de produtos financeiros. Ela trabalha no sistema de franquias, né? Disponibilizando para o franqueado uma série de produtos que são oferecidos de um jeito mais digital, muito diferente do que era nesse mercado alguns anos atrás. Essa Ata se escreve com dois T's. Acho que muita gente conhece, mas não custa reforçar, né? É ATTA. O site, inclusive, é ata.com.vc. Madu, quero te agradecer muito por participar desse podcast de hoje. Você que ocupa a posição de Head de Marketing e Comunicação na Ata, tem muito a compartilhar com a gente. Obrigado por aceitar o convite, viu, Madu?
Eu que agradeço, Cássio. É muito bom compartilhar conhecimento aí com o mercado e aprender junto, né, com experiências diversas.
É isso aí. Essa é a ideia aqui. A gente procura trazer insights para as pessoas, né? E no caso de vocês, tem algo muito legal, né, que vocês têm feito na Ata, que é difícil conseguir nas empresas em geral, por falta de habilidade, às vezes por falta de foco, na formação de comunidade, né, em torno da marca. Isso é sempre uma promessa, né, Madu? Tudo que é expert, agência, vem, olha, vamos formar uma comunidade para você. Mas você vê realmente isso acontecendo muito pouco. E vocês são um caso de sucesso nisso. Então, o que eu queria te perguntar é como é que faz para formar uma comunidade em torno da marca, como vocês conseguiram fazer na Ata?
Como você falou, é uma coisa que as marcas hoje elas estão falando muito, as agências elas vendem muito essa ideia de comunidade, mas eu acho que o primeiro passo, assim, antes de você pensar em qualquer agência ou montar um time para fazer isso, é você olhar para a marca e entender muito bem os valores da marca, se a sua marca ela combina com essa estratégia também, porque não é todo ambiente que você consegue gerir uma comunidade. Então, antes de você começar a investir tempo e equipe para isso, é preciso olhar e entender. A sua marca ela é muito transparente com todo mundo que está envolvido, então a comunicação ela está sendo muito assertiva dentro da empresa, os colaboradores sabem o que tá acontecendo, eles se sentem à vontade para conversar, os clientes eles realmente gostam do seu produto, eles entendem que ali tem um relacionamento muito, muito próximo. Porque se você não tiver esse perfil de marca, não adianta você tentar depois sustentar uma estratégia de comunidade. Porque ali, quando você cria uma comunidade, as pessoas elas têm que se sentir muito abertas para ter um relacionamento. Então, por exemplo, no caso da Ata, a gente tem um mercado muito forte no B2B. E quando você trabalha no B2B, você está trabalhando com uma pessoa que é um cliente um pouco diferente. Então, ele é um cara que ele é um empreendedor, ele já teve dores muito parecidas com as suas. Tanto que você foi lá e criou um produto para auxiliar na dor dele. Então, o seu relacionamento tem que ser muito transparente, porque ele está investindo o tempo dele, está investindo a vida dele naquele projeto, comprando seu produto. Então, é preciso ter esse olhar primeiro para dentro da empresa e entender. E depois você pensou, pô, a minha empresa realmente já tem um contato mais transparente, a gente tem uma colaboração muito forte. E aí você começa a pensar em estratégias para dar o primeiro passo para a criação dessa comunidade. E aí, quando eu falo isso, não precisa investir muito dinheiro logo de início. Isso é uma coisa que a Ata também não fez no começo. Então, pô, vai lá, olhou para dentro da casa, viu uma coisa que funciona muito bem dentro da empresa, dentro da sua cultura, algum tópico que é muito forte, que você percebe que todo mundo fala abertamente, pega aquilo e investe naquilo. São coisas simples. Então, quando você olhava para o passado, um exemplo que pode ser mais prático para todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos de 20 até uns 35 anos, pegou a fase do Orkut. E o Orkut era uma rede social que ela baseava-se em comunidades. E quando você pegava os nomes das comunidades, eram nomes super simples, então eram coisas tipo, eu amo a minha mãe, eu odeio acordar cedo, achei que era sorvete, era pote de feijão.
O que então, eu mais gostava, Madu, era tocava a campainha e corria.
Então, isso são coisas hiper simples, né?
Sim.
Mas se eu ia olhar, tinha milhões de pessoas na comunidade, gente falando coisas o dia inteiro. Então, você escolhe um tópico muito assim, de que todo mundo se identifica dentro da sua empresa, dentro da sua marca. Você escolheu aquele tópico, vamos bater em cima daquele tópico. Então, aqui na Ata, uma coisa que funcionou muito bem, que nem ano passado a gente se pegou em meio a esses desafios de estar todo mundo distante. Imagina uma rede de franquias no Brasil inteiro. Geralmente, quando as franquias elas entram dentro de uma rede, tem a questão do treinamento, elas vêm até a matriz. E aí a gente não tinha mais isso, a gente se viu num momento muito de incertezas e também não tinha como investir muito dinheiro em campanhas, em ações de marketing como grandes empresas. Então a gente percebeu que naquele momento estava todo mundo muito colaborativo, nos grupos todo mundo falava sobre as incertezas, a gente era muito claro de que a empresa ela ia colaborar e ajudar todo mundo. E aí eu falei, pô, vamos criar um sistema que as pessoas entendam que está todo mundo no mesmo caminho. E aí uma coisa super simples, que não estou falando, a gente criou uma hashtag que chamava GoAta. Então, a gente martelou nisso durante vários tempos. Aí você pega, vai fazer uma comunicação da empresa que vai mandar para todo mundo. Qualquer coisa que a marca for fazer, bota a hashtag ali. Alguém postou lá, consegui fazer um cliente, vendi alguma coisa. Dá parabéns, GoAta. Bom dia, GoAta. É uma coisa chata no começo, mas passa algum tempo, todo mundo percebe que aquilo é uma marca de identidade. Se eu estou usando aquilo, isso quer dizer que eu faço parte daquela comunidade, eu estou sendo abraçado. Então, em pouco tempo, a gente percebeu que todo mundo já estava usando. Então, qualquer pessoa, qualquer franquia, colaborador ia dar uma notícia boa, eles colocavam GoAta. Isso é um tópico, uma coisa muito simples de se fazer. Então, você percebe que não é uma big ação, né? As agências, as marcas, elas vendem como um negócio muito grande. Mas você começa com passos muito pequenos. Então, entendendo bem a empresa, entendendo se você está preparado para ter esse relacionamento mais próximo com o seu cliente, se é a cultura dos seus colaboradores também. Você definindo isso, depois é só pegar alguns pontos e ir martelando e falando de forma dinâmica. Essa coisa do Orkut é uma coisa que a gente consegue perceber bem. Você não precisa criar algo gigantesco para a pessoa se identificar com você. São nos pequenos detalhes do dia a dia, da dor daquele cliente, que você consegue trazer ele para dentro e ele ir fazendo parte dessa comunidade de forma realmente engajada, sabe?
Você sabe que você está falando isso, Madu? Eu fico pensando aqui o seguinte, por que que uma pessoa vai topar participar de uma comunidade dessa, né? Precisa ter um motivo, precisa ter uma razão para ela participar. Você acha que é o quê? Assim, é você ter a habilidade de fazer as pessoas terem um sentimento de pertencimento? Então, vê só, aonde eu quero chegar. Eu já vi comunidades em que a empresa cria lá a comunidade e ela quer ficar falando, entendeu? Ela fala assim, agora juntei esses caras aqui, num grupo de Telegram ou num grupo de LinkedIn ou numa plataforma privada, grupo de WhatsApp, não importa o lugar. Mas a empresa quer pôr os caras lá para quê? Para ficar mandando mensagem quase que em mão única. E o que você está me falando, o jeito que você está me falando, me faz pensar o seguinte, não é bem isso. Você está criando um ambiente onde as pessoas se sentem mais à vontade, elas gostam de estar lá. Qual é o sentimento que você consegue provocar nelas? É de pertencimento ou é outro?
Nesse caminho, Cássio, é como se a gente proporcionasse um sentimento de dono nesse cliente. Então, quando ele entra dentro da... Ele faz parte da Ata ou faz parte da marca em si, ele entende que a partir do momento que ele entrou ali, ele não é eu. Ele é como se ele fosse nós. Ele muda um pouco a chave. Então, isso que você está falando de, às vezes, criar essas comunidades e ter uma via de mão única, é porque as marcas elas vão lá, elas entendem um pouco errado o que é a comunidade. A comunidade é você criar o ambiente e as pessoas, ao entrarem ali, elas se sentem parte e é um ambiente de acolhimento que elas vão poder falar, trocar experiências. quando você faz um ambiente que nem tem muitos grupos de Telegram, que eles são travados, né? Então, ele manda, ah, vai ter um webinar, aí você comenta em cima, você curte. Ali tá sendo um canal, ele praticamente poderia estar fazendo isso no e-mail, mas aí ele escolhe o Telegram, outra ferramenta, porque é a ferramenta do momento. Mas a marca, ela não muda a forma de se comunicar. Então, quando eu falo que as pessoas, elas têm que ter essa liberdade, é porque a gente cria um ambiente de discussão, um ambiente seguro. Então, ela faz parte de uma comunidade, mas ela entende que ela pode falar ali, ela não está ali apenas para ser um cliente ou para ser um número de venda. Ela está ali para realmente fazer a diferença. O que ela falar, ela sabe que vai impactar em outro membro da comunidade, ou se ela tiver alguma dúvida, ela sabe que alguém da comunidade também está ali para tirar aquela dúvida dela e ajudar como se fosse uma colaboração. Eu acho que as palavras que definem muito bem essa estratégia, de fato, é esse sentimento de dono. A pessoa, ela tem que se sentir importante, ela não tem que se sentir só um número ali. Essa questão da colaboração e do pertencimento, porque você faz parte de um ambiente que você se sente importante ali, você se sente uma peça fundamental.
Você sabe como é que é o pessoal de comunicação, né? Jornalista, é um pessoal muito vaidoso, né? E aqui não é nenhum ataque, tá? Eu sou jornalista de formação também. É um pessoal que adora aparecer, adora falar, né? Até por isso foi fazer jornalismo, né? Eu tô falando adora aparecer no bom sentido, tá? Quando você vai fazer uma comunidade, eu acho que não é muito essa postura que você tem, né? Na hora de fomentar aquele grupo, né? Você tá muito mais ali servindo o grupo do que se exibindo para ele, né? Qual é a postura que você, seu time, tem que ter? Você diria que é uma postura mais de humildade?
Sim, eu vejo que você precisa entender que você está ali para conversar de igual para igual, conforme a informação for passando. Mas óbvio que tem que ter uma estratégia por trás. Quando você vai colocar um comunicado ou você vai passar alguma informação importante da marca, você tem que pensar de uma forma que isso seja comunicado e eles queiram interagir. Não pode ter somente a comunicação sendo solta lá e ela sendo perdida. Então, tem que ter um pouco de humildade, igual você falou. Tem que entender que quem vai gerir a comunidade em si são os membros, não é quem criou ela. Quem criou ela somente está mostrando o espaço que elas podem interagir.
É isso, essa é a impressão que eu tinha. É legal ouvir uma confirmação de você que está, né, fazendo isso há tanto tempo. Agora eu queria falar um pouquinho de canais com você, Madu. Os canais que vocês usam são WhatsApp, né, que inclui ali os donos das franquias. E vocês têm a Academia ATA, né, com uma espécie de um feed de notícias ali, que vocês vão trazendo esses caras também para o papo, aí não só os donos, aí tem mais aberto um pouco pelo que eu entendi, você pode me corrigir. E eu fico pensando aqui, como é que faz para conseguir deixar a interação saudável no WhatsApp, né? A gente participa de grupos, né? Todos nós, você, eu e quem está nos ouvindo também, e você sabe que descambar para um tema que não é de interesse do grupo é sempre uma tendência, né? Em grupos pessoais, em grupos familiares, mas também em grupos de trabalho isso acontece muito. Exemplo, discussões sobre política, que são as mais tensas hoje, ou sobre economia, ou sobre Big Brother, ou sei lá o quê. As pessoas, às vezes, algumas não têm filtro e soltam isso em determinados grupos. Como é que você faz? Como é que você recomendaria que as pessoas agissem para coibir esse tipo de poluição?
Bom, é um desafio bem grande, realmente, porque quando você cria um grupo de WhatsApp, você não tem controle do que vai cair ali daqui a um minuto. Que nem eu tô falando com você agora, provavelmente deve ter alguma coisa no grupo ou algum comentário sobre o que aconteceu de algum comunicado. Mas o que faz isso funcionar? Quando eu falei lá no começo que você tem que entender muito bem a sua marca e se você tem o perfil para fazer isso, é porque no começo, as primeiras pessoas que estarão nessa comunidade, elas terão um papel fundamental na criação desse espaço e no comportamento das que vão entrando. Então, é uma questão muito de comportamento humano também. Quando você está num grupo e o grupo não faz determinada ação, você acaba entendendo que não é para fazer aquilo ali. Mesmo que você faça em outros espaços, naquele espaço você entende que não é o local. Então, quando a gente começou a criar a nossa comunidade, tendo os grupos, as primeiras pessoas elas tinham isso muito claro, que ali era um espaço para falar sobre assuntos do mercado imobiliário, coisas de dentro da ata e alguma experiência que aconteceu no dia a dia. Então, conforme o grupo foi crescendo, as primeiras pessoas já tinham muito isso em mente. Então, as outras pessoas elas vão chegando e elas vão percebendo que isso é um padrão. Então, que nem assunto político é uma coisa que a gente nunca teve. É até um dado muito bom para a gente nunca teve problema nenhum em grupo relacionado à política. Às vezes acontece, o WhatsApp é normal acontecer isso, alguém encaminha uma foto errada. Já aconteceu de encaminhar foto de família, encaminhar orçamento de cabeleireira, coisas bem aleatórias assim. Mas aí a comunidade, a gente é tão próximo, um negócio tão claro, que a gente ri, às vezes, viu que o cara mandou o negócio errado, não vai lá e dá um fumo, vai lá dar uma risada, faz uma piada, chama a atenção de uma forma diferente. Mas é isso, quando você tem que ter um cuidado muito grande na hora que você vai criar, entender muito bem o seu perfil. E óbvio que quando a gente cria uma comunidade e um grupo do WhatsApp, por exemplo, não quer dizer que a gente tem os colaboradores, os clientes lá e eles estão jogados. A gente tem uma equipe por trás que sabe muito bem o perfil de cada um que está lá dentro. Então, por exemplo, se eu tenho 100 clientes, a cada 30 clientes eu tenho um consultor que ele entende muito bem daquela carteira. Então, se ele posta alguma coisa que foge um pouco da curva ou uma dúvida, a gente pode fomentar os outros clientes e usuários da comunidade, pode fomentar isso no grupo, mas a gente acende uma lanterninha para dúvida daquele cara e a nossa equipe interna de comunicação de CS, ela vai atrás até também para ver como está o dia a dia daquele cara, se ele realmente esclareceu a dúvida dele no grupo, se a gente precisa de mais alguma coisa. Então, é uma comunidade, mas também ela é controlada. A gente tem equipes por trás, a gente tem pessoas entendendo o perfil de todo mundo que está lá, tentando ajudar e fazendo a jornada desse cara muito boa dentro da ata.
Eu estava lendo um post no site americano Keep, vou deixar até o link aqui na descrição do podcast, que ele, não sei se você já viu, ele faz traz um passo a passo de como criar uma comunidade, né? Tudo bem, é teoria, né, Madu? Talvez você vá ler aquilo e vai falar, pô, o cara falou ali só da camada mais superficial e talvez até se discorde de algumas coisas, né? Mas tem um ponto que eu achei interessante, né? Eles falam que você precisa dar um motivo para as pessoas quererem fazer parte daquela comunidade. E aí, eu fico juntando isso com o que você acabou de contar, né? Que as próprias pessoas ali dão o tom da conversa, né? Então é aquilo, se o ambiente é de muito barraco, vai ter barraco. Se o ambiente é de uma troca de informação em alto nível, vai ser assim, né? Aí eu fico aqui pensando, formam-se lideranças naturalmente nesses grupos? Tipo, aqueles, sei lá, 10 caras, ou 5, ou 20, não importa o número, que acabam sendo mais participativos. Eles são os que naturalmente dão essa característica para o grupo? E se sim, né, existe um tratamento, uma atenção especial para essas pessoas? Eu quero dizer, é o caso de identificar um grupo de liderança e procurar influenciar de algum jeito aquelas pessoas para que elas influenciem o grupo? Ou eu estou viajando aqui, não existe essa liderança no grupo?
Não, você tá certo. Existe, isso é comum acontecer, não só na comunidade aqui na ATA. No geral, todos os grupos, quando eles vão crescendo, geralmente você vai ter as pessoas que elas são as influenciadoras e tem as pessoas que elas seguem um pouco a tendência. Então, isso é uma coisa comportamental, qualquer lugar vai ter. E aí, o que vai fazer a diferença é como você lida com as situações. Então, que nem quando eu falei que a gente tinha no começo, tem que ver muito bem quem são as primeiras pessoas dessa comunidade, porque elas vão influenciar. Além delas influenciar, elas provavelmente vão ter um desempenho mais rápido ou melhor do que as que vão entrando por último. Mas isso, essa roda vai girando, esses números eles vão se invertendo conforme a comunidade cresce. Tem que sim ter um carinho especial. Não é nenhum carinho, é uma atenção, porque essa galera, eles meio que vão fazendo o termômetro. Então pode acontecer de todo mundo estar falando alguma coisa boa, esse cara teve uma percepção diferente pela experiência dele, ele coloca uma percepção que é um pouco mais negativa sobre o assunto. Todo mundo pode começar a questionar a mesma coisa por causa da visão dele. E às vezes é uma visão simples. Então você tem que entender e jogar muito bem com esses perfis que são de mais influenciadores, têm um porte mais de liderança, porque no final do dia eles têm um poder muito forte dentro da sua comunidade. Mas é o que eu falei, se você tem a sua marca, ela é uma marca que tem muita transparência, ela é colaborativa, já na cultura dela é uma coisa que todos entendem. Pode ter coisas negativas sendo faladas, podem ter coisas positivas. No final do dia, todo mundo vai entender que aquilo é uma forma da comunidade crescer. Porque ninguém vive só de comentários positivos, de coisas boas acontecendo. As marcas e as melhorias, elas vêm justamente dessas pessoas que questionam o que está sendo feito, propõe melhoria e acha que tal coisa pode ser feita de uma forma diferente. Então, é bom você ter essa mescla de perfis dentro da comunidade, porque é nesses pontos que você vai ter um crescimento, vai ter feedbacks que vão te ajudar a trazer melhorias para o produto, a melhorar a sua marca, a trazer coisas boas.
Então, e além dos feedbacks positivos e negativos, tem também uma ajuda mútua, não tem ali? Acho que os próprios franqueados, né, podem se ajudar. Isso é uma característica natural, você acha, das pessoas ou é estimulado? Te dá só um exemplo pessoal aqui. Tem o famoso grupo do condomínio, né, e no meu prédio tem também. E, claro, tem sempre os malas lá, os caras que. Pô, estão de mal com a vida, ou são de mal com a vida e desabafam lá no grupo, passando mico, né? Agora, tem muita também solidariedade, muita ajuda. Pô, preciso de uma empresa que preste tal serviço. Alguém vai lá e posta. Pô, preciso de uma vaga emprestada. Sempre alguém vai lá e empresta, né? Então virou naquele grupo, pelo menos, uma coisa de solidariedade muito grande. Você acha que a solidariedade ela é meio acidental, né? Aconteceu naquele grupo de pessoas e não vai acontecer em todos os grupos? Ou você acha que ela é natural e se você estimular aquilo aflora?
Eu vejo a colaboração e a solidariedade como algo do ser humano em si. Todo mundo tem. Mas dependendo do ambiente que você está, você vai ser mais tendencioso a mostrar isso ou não. A gente tem que fomentar, quando a gente tem muitas pessoas juntas, a gente tem que fomentar sempre coisas boas. Que nem esses grupos de condomínio, não só grupos de condomínio, né? Eu acredito que grupo de família, grupo de escola, de faculdade, tem altos e baixos. Então, sempre tem algum momento que todo mundo vai estar mais ansioso ou mais nervoso devido a algum evento do dia a dia. Mas você sempre tem que ter os pontos da marca sendo lembrados. Então, na ata, a gente tem colaboração como algo muito forte na cultura da empresa. Então, todo mundo que entra aqui já entra entendendo que isso é um requisito, é uma coisa que a marca defende. Então, a gente tem que ficar relembrando isso e fomentando eles serem assim. No começo pode ser difícil, como eu estou falando, parece que é muito fácil, né? Você cria um grupo, defender os pontos da marca, faz todo aquele negócio de brand, vai dar tudo certo. Mas é um caminho que ele vai sendo construído aos poucos. Então, vai ter momentos que as pessoas elas vão estar mais nervosas, que nem a gente está passando por diversas coisas, né? Nas vidas pessoais, todo mundo está com coisas acontecendo na família devido ao cenário que o mundo inteiro está passando. Então, a gente tem que entender que você tem que fomentar e entender a realidade do grupo naquele momento. Então, a colaboração, ela vai muito de você dar um exemplo. Então, a marca dá o um exemplo de colaboração, ela fomenta isso nos colaboradores, nos clientes, e isso vai se tornando uma roda. Não é que o ser humano tem isso, ele simplesmente ele vai fazer. Da mesma forma que a gente tem os pontos positivos, a gente tem os pontos negativos. Se você não reforçar sempre qual que é os pontos da marca, a cultura, isso vai se perdendo. Então, uma comunidade, ela começa, que nem você falou, as pessoas, elas esperam algo em troca. Quando eles entram aqui, a gente sempre fala ainda o diferencial das nossas franquias, elas vão ter uma tecnologia, elas vão ter uma equipe de profissionais, muito especialistas do mercado imobiliário. Então, elas entram aqui sabendo que vai ter essa colaboração, elas vão ter contato com gente do Brasil inteiro, são pessoas que sabem muito bem do mercado e vai ser uma troca. Então, é preciso reforçar sempre alguns tópicos dentro da comunidade para que não se perca. E óbvio que a comunidade ela vai evoluindo, né? A gente pode começar a comunidade, que nem eu falei, no WhatsApp, tendo esse esquema, mas conforme a comunidade vai evoluindo, a forma de se comunicar das pessoas vai mudando, as ferramentas vão surgindo coisas novas, é preciso que a marca entenda muito bem o momento que todo mundo está para ir sempre mudando estratégias e colocando formas novas de fomentar esse engajamento, melhorar o dia a dia de todo mundo.
Para a gente fechar, Madu, eu queria perguntar para você sobre a academia que vocês têm, né? E eu sei que vocês fazem muita coisa gamificada na academia. Queria que você contasse um pouco como é a academia e como você usa a gamificação nela.
Bom, a gamificação é uma estratégia que eu gosto muito, assim, eu sou fã de gamificação. Há uns anos atrás eu lembro que eu vi falar sobre isso na faculdade, eu fiquei muito alerta, assim. Aí quando surgiu a oportunidade de trazer isso para a ATA, foi uma coisa que a gente gostou muito. Então, tem uma equipe que é totalmente focada nisso dentro da empresa, é uma coisa que está crescendo cada vez mais. A academia ela é uma coisa que sempre existiu para os franqueados, a gente está evoluindo. E como funciona a estratégia de gamificação, né? Para fazer uma gamificação, você tem que ter muito em mente a jornada do cliente. Então, para o cliente entrando, a gente que é B2B. B2B2C, né? É até meio doido falar. Mas o cliente entrou aqui, a jornada dele, ele precisa que algumas coisas sejam feitas para que ele tenha sucesso. E a gente precisa que ele tenha um bom engajamento para o negócio começar a rodar. Então, como que a gente insere a gamificação nisso? Primeiro, você tem que traçar, né, qual que é o caminho desse cliente até ele chegar num ponto que esteja bom e para todo mundo e que ele alcance o sucesso rápido. E dentro desse trajeto, você vai pondo pontos de gatilho e viradas de chave. Então, pô, eu quero que o cliente em 6 meses esteja vendendo todos os produtos que eu tenho disponíveis no meu sistema. Como que eu vou fazer ele chegar nesse nível? Aí você cria estratégias, pô, a cada 15 dias eu vou deixar uma gamificação, ou a chance dele fazer um curso e ele ficar bom nisso daqui. Então, a cada 15 dias ele vai entender que ele tem a oportunidade de subir de nível, de se tornar um profissional melhor. E é aí que você vai inserir nas gamificações. A gamificação ela não pode existir só por existir, por ser uma coisa bonitinha, divertida. Ela tem sempre que levar para o usuário algum benefício. Então, ele cumpriu um ciclo. Pô, eu cumpri esse ciclo, por que que eu vou cumprir esse ciclo e agora eu vou ser diferente? E aí, conforme ele vai passando os ciclos, vai terminando essas gamificações, ele vai evoluindo e ele vai percebendo que ele está crescendo. Então, é como se você fizesse uma jornada do usuário para o sucesso e você colocasse uma forma diferente dele entender isso, não impondo, né? Porque, geralmente, quando você impõe alguma coisa, a pessoa ela aceita de uma forma diferente. Quando você deixa a oportunidade na mão dele, dá o caminho dele chegar até o sucesso, a forma como ele chega lá e a forma como ele, no final, vai estar muito amante da sua marca e amante de tudo que ele está fazendo é bem diferente.
Nossa, bater papo com você é uma delícia, Madu. Aliás, deixa eu contar para os outros que seu nome é Maria Eduarda. É um nome lindo e um apelido gostosíssimo de chamar, né? Então, estou te chamando de Madu aqui. O pessoal talvez tenha ficado curioso para qual é o nome verdadeiro da Madu.
Será que esse é o nome de RG, meu
Deus? Mas é uma delícia conversar com você de um tema raro, tá? Assim, a gente faz bastante podcast, então converso com, nossa, eu diria que 5, 6 gestores por semana e é a primeira vez que eu falo, tá, de formação de comunidade, para você ver. Já são mais de 300 podcasts aí na história E eu nunca tinha conseguido ouvir alguém que fez comunidade e deu certo. Eu ouvi gente querendo fazer, como eu falei no começo aqui. Então, putz, é uma delícia ouvir você falar de como é isso na vida real, na prática, dando certo, né? Então, Madu, sempre que você quiser voltar aqui, as portas estão abertíssimas para você. Obrigado pelo papo de hoje, viu, Madu?
Eu que agradeço, e com certeza eu acho que o pessoal vai ter muitas dúvidas, né? Porque a gente falou muito de como que cria a comunidade, falou um pouco de gamificação, mas aí tem os dados por trás disso, né? Que a gente acaba gerando insights, guiando as estratégias do marketing, da equipe de CS, de produtos. Então, com certeza, a gente pode marcar outros papos. Eu estou super à disposição. Espero que o pessoal tenha gostado da conversa. E é isso, Cássio. Muito obrigada pelo convite.
Vamos aqui para o insight final do meu papo com a Maria Eduarda Ramos, ou simplesmente Madu, da ATA. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire, que permite que você tenha a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de sites e portais parceiros. Acesse aí, ó, dino.com.br. Você vai criar uma comunidade em torno da marca, precisa ter uma conversa de igual para igual com as pessoas. Você não pode achar que só porque você é a marca detentora daquele espaço, você vai ter uma voz mais forte, mais importante do que os outros. É um ambiente que precisa ser acolhedor, agradável para quem estiver lá, tiver vontade de continuar pertencendo àquele grupo. Esse foi um dos meus insights. Pensa aí nos seus também. Até a próxima, hein?